Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sinalizados, então, na Rádio Municipal e na Rádio Cidade, começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Neste sábado, 26 de agosto de 2017, estaremos trazendo várias informações de interesse na nossa comunidade. Estaremos conversando com a enfermeira Ezequiela Miller, setor de vacinação, trazendo informações sobre as campanhas de vacinação, a importância da vacinação de adolescentes. Também estaremos conversando com a enfermeira Silvane Nitzke sobre o mês do aleitamento materno. Também estaremos trazendo informações e a programação completa sobre o 8º acampamento Farroupilha de Tenente Portela, agora no mês de setembro. E estaremos então entrevistando a Dulcineia Proknov, que é a coordenadora da edição do acampamento Farroupilha de Tenente Portela deste ano. Também estaremos conversando com a nossa secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Erineia Kofflena, trazendo informações aí dos acontecimentos do mês de agosto e também sobre a programação do desfile cívico de 7 de setembro. E ainda demais avisos e notícias que são de interesse da nossa comunidade.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
E agora nós vamos conversar com a Ezequiela Miller, enfermeira da Secretaria de Saúde e Saneamento, Tenente Portela, que está trazendo umas informações importantes ao nosso programa. Primeiramente, boa tarde, Ezequiela, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a toda a comunidade portelense, ouvintes da Rádio Municipal. É um prazer estar aqui hoje novamente para trazer informações relevantes aí para a nossa população. Venho aqui, então, hoje, Regis, destacar a importância, a necessidade da realização das vacinas durante a adolescência, né? Os adolescentes, eles precisam se vacinar, é nessa faixa etária que tem-se a necessidade de realizar reforços para manter altos níveis de proteção, como algum exemplo, podemos citar a vacina do teto, para meningite C e contra o HPV. É necessário. Nós precisamos aí potencializar, né, a adesão dos jovens, dos adolescentes à administração das vacinas, né? E aí para proteger os nossos adolescentes, né, para o cuidado com a saúde. Essa mudança é necessária, né? Comumente os usuários, eles vêm à unidade de saúde só quando tem uma doença já instalada, né? Então, nós precisamos mudar isso, né? Eles precisam buscar a prevenção de doenças e a promoção da sua saúde também.
E estamos aí em foco aí com a vacinação ainda do HPV, né? Que é muito importante para adolescentes. E vamos deixar mais uma vez aquele recado para os pais, né? Levem seus filhos aos postos de saúde para a vacinação.
Aproveitando o espaço ainda, então, eu trago a informação de que foi ampliada temporariamente a vacinação contra o HPV aí para homens e mulheres de 15 a 26 anos de idade, né? Até então nós tínhamos disponíveis para meninas de 9 a 14 na vacinação de rotina e meninos de 11 a 14 também na vacinação de rotina, né? Então, essa vacinação, ela contribuirá para a diminuição de casos de cânceres aí de colo de útero, vulva, boca, verrugas anogenitais nas mulheres, além de prevenir os cânceres de pênis, boca, também verrugas anogenitais nos homens. e, além disso, diminuindo a circulação desse vírus na população.
Muito bem, e os locais de vacinação, horários, como é que funciona? Vai ter mais alguma ação específica? Como é que está esse atendimento da vacinação do HPV?
As unidades de vacinação de saúde, então, estão abertas, né, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, né? E aguardamos todos aí para a administração das vacinas, né? Nós precisamos que a população nos procure, né? Procure a unidade de saúde para promoção da saúde e prevenção de doenças, né? E não somente quando a doença está instalada, como eu havia dito anteriormente.
E agora, reforçando então, a faixa etária ampliou, né?
Uhum. Reforçando então, a faixa etária para vacinação contra o HPV foi ampliada temporariamente. Segundo, então, o documento que recebemos do Ministério da Saúde, a população nessa faixa etária de 15 a 26 anos terá a oportunidade de se vacinar até o final do mês de setembro. O esquema de vacinação será um pouco diferenciado, será 3 doses e não somente 2, como é na faixa etária aí dos meninos e meninas na rotina. Aqueles que iniciarão a primeira dose terão a garantia da sequência do esquema.
Muito bem, então, a enfermeira Ezequiela Miller, da Secretaria de Saúde, falando sobre vacinação, a importância aí, muito obrigado pela sua participação. Deixamos aí os microfones à disposição para suas considerações.
Obrigada, Regis. Obrigada pelo espaço, novamente. Estamos sempre à disposição para maiores esclarecimentos.
Então, nós vamos conversar com a enfermeira Silvana Neitzke-Vohmann, da Secretaria de Saúde, e vamos, o assunto, né, nessa pauta é sobre o Agosto Dourado, né? O mês de agosto está se encerrando e tinha uma mobilização, uma campanha muito grande, que é o aleitamento materno. Primeiramente, Silvana, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade. Hoje eu estou aqui para conversarmos um pouco sobre este mês de agosto, o qual é alusivo à amamentação, sendo chamado de Agosto Dourado. Então, este mês do aleitamento materno tem o intuito de reforçar o ato de amamentar. Traz benefícios tanto para a mãe e para o bebê. E que estes benefícios perduram para a vida adulta da criança, reduzindo riscos de muitas doenças. Então, a gente vai trazer algumas dicas, assim, que vale a pena cada mãe que está amamentando levar em consideração, e as famílias até para ter um preparo nesse período que se inicia durante os 9 meses de gestação, que é o ato da família em si se preparar para o aleitamento materno, dando apoio, dando atenção, respeitando esses momentos especiais da mãe com o bebê. Então, algumas das dicas, né? Nos primeiros 6 meses de vida, o bebê que mama no peito não precisa de nenhum outro alimento. O leite materno é o melhor e é completo, tem tudo o que o bebê precisa, inclusive a água. O leite materno nunca é fraco, é o melhor alimento e sempre adequado ao desenvolvimento do bebê. Nos primeiros dias, a produção do leite é pequena, é o chamado de colostro. Tem alto valor nutritivo e é o suficiente para atender às necessidades do bebê. Os benefícios da amamentação são maiores se a criança mamar por mais tempo, por isso que se recomenda que os bebês mamem então até os 2 anos ou mais de idade. As crianças amamentadas têm menos infecções como diarreias, doenças respiratórias, otites e menos chances de ter no futuro doenças como obesidade e diabetes. A sugação então no peito da mãe é um excelente exercício para a criança, ela favorece a formação da face, dos dentes, na fala e na respiração dela também. As mulheres que amamentam têm menos chance de desenvolver câncer de mama, câncer de útero, do ovário e diabetes, né? E também, lógico que auxilia muito na manutenção do peso da mãe. A gestante volta a ter o seu peso que ela tinha antes da gestação.
Então, além de ser beneficente para a criança, ele também é beneficente para a mãe, né? Claro, todo mundo sabe que o leite materno é o principal alimento, né, para o recém-nascido, mas ainda ele traz benefícios para a mãe que amamenta também, né?
Uhum. E nós aqui no município de Tenente Portela, Nesse mês de agosto, nós nos reunimos em dois momentos, fazendo grupos de gestante, numa abordagem coletiva entre profissionais da enfermagem e da nutrição, trazendo em discussão os benefícios do aleitamento para a mãe e para o bebê, aspectos nutricionais e também comparativos para mães terem consciência da qualidade do leite de fórmula, né, e o leite materno. A preparação da mama, né, que nem eu falei anteriormente, que é um processo de adaptação da mãe durante a gestação. E também estamos em conjunto com o Ministério da Saúde nessa campanha que o Ministério lançou durante esse mês, que é uma campanha intitulada Amamentar, Ninguém Pode Fazer Por Você, Todos Podem Fazer Juntos Com Você. Então isso é uma acho que tu corta. Com esta mensagem fica claro o apoio dos profissionais, bem como também da Secretaria Municipal de Saúde, auxiliando as mães neste ato tão especial que é o amamentar, tendo a certeza que através da amamentação a mãe fornece uma melhor qualidade de vida ao bebê.
Muito bem, então, a enfermeira Silvana falando sobre a importância do aleitamento materno e, claro, em específico, esse mês de agosto, que foi o mês que conscientizou, né, as mães, mas é claro, né, trabalho feito com as mães, então, para incentivar o aleitamento materno. Então, Silvana, deixamos aqui o espaço para as suas considerações finais.
Bom, eu agradeço esse espaço, juntamente com a Secretaria de Saúde, e a gente se coloca à disposição das mães e das famílias quanto a qualquer esclarecimento que a gente possa contribuir nas suas consultas de pré-natal, nos grupos de gestante, ou até mesmo numa simples troca de informações junto à unidade de saúde. Então, estamos disponíveis quanto secretaria. Muito obrigada.
E as festividades não param em Trento Portela, né? Passados os festejos do aniversário do nosso município, agora no mês de setembro, é o mês Farroupilha. E o acampamento Farroupilha está na sua 8ª edição e já tem data, já tem programação definida. E nós temos então aqui a presença da professora Dulcinea Proknoff, que é a coordenadora, presidente da comissão organizadora do 8º acampamento Farroupilha, então, neste ano. Primeiramente, boa tarde, Dulcinea, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos rádios ouvintes. Sim, o 8º acampamento Farroupilha deste ano acontecerá do dia 13 ao dia 20 de setembro, né? Novamente na Praça do Imigrante. E a gente organizou uma programação, né, que iniciará no dia 13 pela manhã, com a condução da centelha, da chama crioula, né?
Que é também a abertura oficial da semana Farroupilha.
Isso, né? Isso aí, aham. É. Então, porque sempre acontece a cavalgada, né, na semana anterior, trazendo a chama crioula, e ela ficará na brigada militar. E então, no dia 13, para fazer a abertura da semana Farroupilha, essa centelha vai ser levada da brigada até o CTG Sentinela da Fronteira. Lá será realizado então a abertura oficial da Semana Farroupilha e depois será feito o trajeto, né, com a centelha, levando até algumas escolas estaduais, que sempre pede para que a centelha fique também acesa, né, em suas escolas, que eles têm o galpão, então desenvolve atividades com os alunos durante o período da Semana Farroupilha, né, que é na Escola Estadual Tenente Portela, na Escola Estadual Cleia Salete D'Alberto e também na Escola Estadual Cipete Araju. E então está previsto para às 10h30 da manhã ocorrer, finalizando a cavalgada, né, com a centelha, na Praça do Imigrante, às 10h30, então, para a abertura oficial do 8º acampamento Farroupilha.
Então está programada então a abertura na dia 13. É numa quarta-feira, então às 10h30, já no acampamento, então já começa os festejos, né?
Isso aí, sim. Já no dia 11 e 12, né, que é na segunda-feira e na terça-feira, será dado, já disponibilizado o espaço lá para iniciar a montagem dos ranchos, né, para quem está adquirindo os terrenos. Seguindo, então, falando sobre a programação, né, do 8º acampamento, à noite, então, às 8 horas, está previsto acontecer apresentações artísticas, né, em homenagem a Paixão Cortes, que é um tradicionalista que está sendo homenageado durante esse ano todo, né, por ter completado seus 90 anos em julho, né, e que resgatou toda a história, então, né, de nós gaúchos.
Exatamente, historiador e fundador do MTG.
Isso, e também neste ano completou 70 anos de pesquisas, né, efetuadas por ele. Então a gente vai realizar essa apresentação artística em homenagem à Paixão Cortes. E às 9h30 está previsto então o concurso da Prenda do Peão do acampamento Farroupilha, né? Que a gente vai dar abertura nesta noite, fazendo algumas atividades, né, de disputa com a Prenda e o Peão, e vai seguir então no restante dos dias, que eles estarão avaliados no restante dos dias também do acampamento, né?
Exatamente. Então quem quer se candidatar, né, já pode se preparando. Então é o sistema de inscrição do Aprenda do Peão por rancho, continua assim?
Isso, continuará por rancho.
Tem que representar algum dos ranchos, né?
Sim, tem que representar, né? O Peão e a Aprenda vão estar representando um dos ranchos que estiverem lá presentes.
Não,
né?
Precisa ser o par, né? Pode um rancho, pode ter só a Aprenda, outro pode ser só o Peão, pode ser os dois, né? Exato?
Pode, de preferência a gente vai querer que tenha o casal, né?
Mas não se vai ser avaliado o casal.
Isso, não, se caso, não. Mas vai ter o concurso de dança, né, vai ter...
Para dançar tem que ter o par,
isso,
né?
Isso, tem Exatamente. Que ter o par, é, vai declamar poesia, né, vai fazer o desfile, então, para algumas atividades vai precisar ter o par, sim. Então, né, de preferência...
Mas serão avaliados individualmente,
né? Individualmente, isso aí. Uhum. Seguindo, então, sobre a programação, no dia 14, que é na quinta-feira, nós teremos mais a programação à tarde, então, às 14h, que será o encontro com o grupo de idosos, né? Onde haverá apresentações artísticas da PAI para eles, né? A gente está encaminhando os ofícios, levando os convites ainda, não foi possível entregar todos, né? Mas a gente está...
Nós já vamos se programando,
isso,
né?
Isso, já pode ir se programando, sim, mas a gente está levando o convite e convidando pessoalmente, né, para participarem. Então, se alguém está ouvindo e ainda não recebeu o convite, a gente vai levar, né? Então, haverá apresentações artísticas da APAI e a APAI vai estar desenvolvendo atividades com os idosos e também participando da tarde dançante com eles, né? Que vai ser animada pelo grupo Gurizada Campeira nesta tarde. E à noite, às 8 horas, porque é durante a semana... vai se encerrar bem cedo, meia-noite vai ser encerrado, né, as atividades. E então, às 8 vai ter um show com o grupo Bem Campeiro, né, que vai estar fazendo o show até a meia-noite de 4 horas, então. E seguindo, na dia 15, que é sexta-feira, vai ter atividades mais relacionadas para as crianças, para trabalhar a questão da cultura, né, com as crianças das escolas. Neste dia, então, a gente vai trabalhar mais com as crianças da educação infantil, PRES, e do primeiro ao quinto ano, que são alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, no turno da manhã, para quem estuda de manhã, e no turno da tarde, para quem estuda à tarde. Também a gente está levando os convites, né? E vai ser sempre das 9 às 11, não muito cedo, nem terminar tarde, porque a gente sabe que tem que se deslocar para as escolas, né? E tem uns que dependem de transporte e tal. Então, o que, que a gente pretende realizar com esses alunos, né? Vai ter apresentações artísticas para eles assistirem e depois a gente vai fazer com esses menores, então, oficinas de danças e brincadeiras. E também vamos estar confeccionando com os menores do pré e do primeiro ano um cavalinho de pau, né? Para eles brincarem. Essa atividade, então, vai acontecer de manhã e à tarde, o dia todo. E à noite a gente vai ter o show de talentos locais, né? Que a gente está convidando, então...
palco aberto para os nossos talentos, né? Que são
isso vários, aí, né, também. Muitos, muitos, né? Aqui da região, a gente está convidando, né? Da cidade, da região.
Quem está acompanhando, então, casa aqui da região aí, na sexta-feira, então...
Isso, na sexta-feira, a partir das 8 horas, né? É só chegar, né? Ou se quiser entrar em contato conosco, né? Tem interesse em se apresentar, né? Pode nos ligar.
Músicas gauchescas, claro.
Isso, né? Pode entrar em contato conosco, né?
Trovadores, declamadores.
Sim,
Poesia, música, instrumental.
Isso, isso, legal. Todos esses, né? Gosta de tocar uma gaita, quem lá se apresentar, né? Então, todos os talentos locais. E às 11 horas, então, como é sexta-feira para sábado, vai terminar um pouquinho mais tarde, né, até a uma da manhã. Às 22 horas começa o fandango, então, animado pelo grupo AJC, que vai estar animando 4 horas também. E no sábado, dia 16, a A gente vai ter uma programação à tarde, né? Às 14h iniciará o Festival de Talentos Estudantil da Música Gaúcha. A gente já foi convidar as escolas, né? Levamos convite para as escolas municipais e estaduais. Os alunos que quiserem cantar, né? Vai ter o grupo Gurizada Campeira, que vai estar tocando. E quem quiser se apresentar, né? Quem quiser cantar, nós estamos realizando as inscrições nas escolas, né? É só se inscrever e nessa tarde vir se apresentar, né? Não vai ser competição, a gente vai estar premiando todos que tiverem interesse em participar, porque a gente sabe que tem alunos, tem crianças que gostam de cantar, né? Que sabem cantar.
Tem talentos também nas escolas aí.
Isso, né? Isso mesmo, tem bastante. E nesta tarde também haverá mateada, então, para os pais que quiserem prestigiar seus filhos, né? Então já foi feito exatamente no sábado, para os pais também poderem estarem assistindo, né? E prestigiando, então, as crianças que vão lá se apresentar. E também, para auxiliar nessa tarde e haver bastante participação, haverá transporte escolar, né? E a gente vai contar como dia letivo, então, né? Que em setembro nós temos o dia letivo, que é sempre relacionado ao dia do gaúcho, né? Porque dia 20 é feriado, então a gente vai contar esse sábado como dia letivo, então.
Podem acompanhar os seus alunos, trazer torcida, assim, para incentivar.
Isso, também, isso, né? Mesmo, legal, é para incentivar, né? Porque é bem legal, né? E à noite, então...
No sábado ainda.
Bastante programação, verdade. Então, às 8 horas, a gente organizou para ver apresentações de invernadas, né? Dos nossos CTG, dos CTGs do Guardiões da Fronteira, do CTG Sentinela. E também a gente convidou um CTG de derrubadas, né? Veteranos da Tradição, que vão estar se apresentando, né? Também haverá o grupo que dança a Dança do Facão, que vai estar se apresentando também, que também derrubadas, é de derrubadas, sim. A gente convidou. Eles também virão uma noite dessas para apresentar, né?
Legal.
E após as apresentações, às 10 horas, haverá o Fandango, então, animado pelo grupo Essência Gaúcha. 4 horas também, como é sábado para domingo, né? Vai se estender um pouquinho mais, então até às 2 da madrugada.
Né? Depois nós voltamos a falar dessas questões de regulamentos, né? Mas vamos continuar
tá
na
bem,
programação.
Tá bem,
né? Não, ótimo,
tá
ótima
bem.
Colocação.
Tá bem, ok. E então no dia 17, que é no domingo, né? A gente vai começar pela manhã, às 9 horas, com a missa crioula.
Também já tradicional.
Isso, tradicional, né? Não podíamos deixar de lado, né? A gente tem que fazer essa parte religiosa também, né? E é uma missa muito bonita que acontece, porque é uma missa diferente, né? No estilo campeiro. Então, é muito interessante de fazer, né? Então, às 9 horas, tem a missa crioula. Todos também estão convidados para participar, né? E às 14h, também... sempre em todo o acampamento Farroupilha, né, é realizado o encontro regional de invernadas artísticas,
tudo,
né?
Lota de peão, prende tudo que é lado,
né? Isso, vem de vários municípios, né? Nós encaminhamos convite, então, para muitos municípios, alguns já nos confirmaram a presença, né? Então, este ano acontecerá o 4º encontro regional de invernadas artísticas no turno da tarde, a partir das 14h. Isso no domingo. E à noite, né, vai ter bailanta, então, animada pelo grupo AJC também. E seguindo a programação, na segunda-feira, dia 18, a gente vai ter a programação mais à noite, daí, né, que às 7 horas tem a sessão solene na Câmara de Vereadores. E depois, às 8 horas, vamos ter um show com o Fábio Aduzac e o grupo Caraguatá, né, de Canoas, que eles vêm fazer um show de 4 horas para nós. Encerrando, então, à meia-noite o show deles. E na terça-feira, novamente, iremos fazer uma programação para as escolas, que é dia 19, mas daí é mais a nível de ensino fundamental, anos finais e ensino médio para este dia. Também de manhã, das 9 às 11, para quem estuda pela manhã, e à tarde, das 2 às 4, para quem estuda no período da tarde, né? A gente programou fazer algumas apresentações artísticas. E depois, as escolas estão se organizando com oficinas. Cada escola ficou responsável em desenvolver uma oficina. Então, por exemplo, vai ter uma escola que vai desenvolver a oficina de encilhar o cavalo. Então, vai ter um professor com alguns alunos que vão estar explicando para os demais alunos que vão passar né, fazer a visita, como Cincílio Cavallo. Outra escola está responsável em fazer a oficina do laço, né, de como laçar a vaca parada. Outra de cevar o chimarrão, vai estar ensinando como fazer o chimarrão. Outra escola ficou responsável em fazer a oficina das danças gaúchas, né? Então, outra escola vai fazer ensinar como dar nó no lenço do gaúcho, né? E está explicando o porquê das cores, né? Então, vai ter 7 tipos de oficinas, que 7 escolas ficaram responsáveis e vão estar desenvolvendo nessas 2 horas, né? Que vamos estar fazendo essa programação lá para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, né? Isso, então, no turno da manhã e à tarde. E à noite, então, na terça-feira, teremos novamente apresentações artísticas das invernadas dos nossos CTGs aqui de Trento e Portelas, os Guardiões da Fronteira e o Sentinela da Fronteira. E também convidamos o CTG Rodeio da Amizade de Miraguaí, que também já confirmou presença, né? Vai vir se apresentar e depois vai estar participando do Fandango, que é animado pelo grupo Os Marcadores. E então, finalizando, né, oitavo dia de acampamento Farroupilha, né, dia 20, na quarta-feira, que é feriado, às 9 horas, então, pela manhã, mais visitação, integração nos ranchos, né, que isso acontece praticamente que todas as manhãs, né, e a 1h30 da tarde, então, a gente vai fazer um campeonato de laço, né, para quem gosta de laçar e quer participar, vamos estar durante o acampamento pegando inscrição e tal, né. E às 4 horas da tarde, como também sempre acontece, é tradicional, acontecerá o desfile tradicional de 20 de setembro. E depois, então, o encerramento, né, do 8º acampamento Farroupilha.
Bem, vamos para as partes que nós tínhamos comentado, né? Como o evento acontece dentro da cidade, tem comércio, tem residências em volta, né? Bem destacou, né, a Dulcineia. Tem alguns dias que tem que se fechar, encerrar o evento à meia-noite, outros dias pode ser um pouco mais tarde. É bom destacar isso para a comunidade, principalmente para os proprietários. Na quinta-feira agora teve reunião lá no CTG, né, com os ranchos, e foi destacado isso, mas é bom que toda a comunidade fique ciente. Eu respeito, né?
Isso mesmo. Uhum. Na quinta-feira, então, a gente já nos reunimos com todos os responsáveis dos ranchos, né, que adquiriram o terreno. No total são 63 terrenos, né? Então,
todos
ainda não, né? Nós temos 51 vendidos e ainda tem 6 disponível. Então, se alguém ainda tiver interesse, quer entrar em contato conosco, né, pode nos procurar, que a gente tem ainda alguns terrenos para vender, né? Então, mas como eu estava dizendo, na quinta noite a gente organizou a reunião, então, com os responsáveis dos ranchos, para conversar a respeito dessa questão do regulamento, né, de algumas regras que tem ótimo. Que ter. Então, porque...
É bom que eles compreendam, né, essas normativas.
Isso, né?
Para um bom andamento do evento.
Isso, com certeza, também. Sim, porque antes mesmo de começar a organizar a programação, a gente foi visitar todas as pessoas que moram ali ao redor e tem comércio, né? Então, eles nos pediram que fosse bem organizada essa questão do horário. Então, é isso que a gente frisou bastante na reunião, né, e vai fazer cumprir essa questão do horário. Então, nos dias das semanas tem que encerrar até a meia-noite, né, não pode ficar lá fazendo algazarra, ficar, os ranchos vão ser fechados, né, e se encerra naquele horário, né, pro bom andamento do acampamento, né, e pra gente continuar nos anos seguintes sempre promovendo, né, esse tipo de evento que tem tantas pessoas que gostam de participar.
Exatamente. A questão da organização também, banheiros, né? Pode também falar.
Sim, né? Sim, a questão dos banheiros vai funcionar como aconteceu no ano passado, né? Que foi bem organizado, aconteceu bem direitinho. Então, novamente, na igreja, né?
Vai ser igreja adventista?
Isso, na igreja adventista, vai ser utilizado os banheiros dali, né? A gente já está realizando uma reforma, né, no telhado. Eles nos disponibilizaram os banheiros que a gente vai fazer lá, então, novamente, que nem ano passado, os banheiros masculinos naquele lado e na Câmara de Vereadores, então, para utilização para os banheiros femininos. Uhum.
Tá certo, professora Dulciné, que é a coordenadora aí do 8º Acampamento Farroupilha, que é um sucesso já, né, reconhecido. Já tivemos aí em outras edições a presença do presidente do MTG, então todo o estado já conhece o nosso, a prenda e o peão do estado, já estiveram também, já conhece o nosso evento. Parabéns, né, pela organização, pela programação aí. Deixamos à disposição aí para mais alguma informação, se queira trazer para a nossa comunidade, fica à vontade.
Sim, eu gostaria ainda de deixar então o convite, né? A gente vai ter vários shows, né? Fandangos, então toda a comunidade está convidada para participar, né? E se alguém ainda tem interesse em adquirir os terrenos, né? Nós também estamos à disposição. Vou deixar então o meu número de telefone, né? Se alguém queira entrar em contato, é 9626-6536. E muito obrigada pela oportunidade, Regis.
Nós conversamos então com a Dulcineia, coordenadora do 8º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Muito bem, estamos encerrando o mês de agosto. E neste mês tivemos aí então o aniversário do município, uma programação extensa, que foi aí com uma grande participação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. E para isso então nós temos a presença da secretária da pasta, a Irineia Corlena, que está aqui conosco então e vai trazer um breve síntese de tudo o que aconteceu no mês de agosto. E também temos a programação da Semana da Pátria, que já está começando também. Então, primeiramente, boa tarde, secretária. Bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal e também da Rádio Cidade. Bom, Regis, como você falou, o mês de agosto foi cheinho de eventos, né? Então, só para dar uma passada assim, nos eventos que aconteceram, que foi, então, a FEPORLI, né? Onde a gente também esteve sendo parceiros na FEPORLI da Escola Cepete Araju. Também no dia 11 tivemos o primeiro encontro literário em parceria com a ONEJA e com todos os professores, com mais de 15 municípios também participando, né? No dia 15 de agosto tivemos então a posse do prefeito Mirim, né, envolvendo as escolas municipais. Tivemos aí um dia de trabalho com o prefeito Mirim, vice-prefeito e secretários, né, onde essas crianças, alunos das escolas municipais, tiveram o dia conosco, né, nos trabalhos, desenvolvendo, participando de reuniões. Acredito que tenha sido de grande valorização para eles, assim como para nós também, né? Então agora estamos nos preparando para o 7 de setembro, né, Regis, que está aí, e estamos nos organizando. Já fizemos reuniões com as escolas do estado. Este ano, a maioria das escolas do estado irão participar, bem como as escolas indígenas. E este ano, as escolas indígenas vêm com a própria banda, né, onde farão uma apresentação. E as escolas do município, todas também irão participar. Então, estamos aí numa preparação enorme, convidando as entidades. Temos do dia 1º ao dia 6... o cronograma também das horas cívicas, que é de manhã com o hasteamento das bandeiras e à tarde com os arriamentos das bandeiras.
Na Praça Tenente Paiva, né?
Tenente
que é a praça
Paiva.
Da igreja, né?
Isso. Então já estamos nos organizando, já estamos contando com a presença de toda a comunidade que prestigie o 7 de setembro, porque vai ser um evento muito bonito no nosso município.
Bem, esse ano então é alusivo, claro, aos 195 anos da independência do Brasil. Esse ano então a Semana da Pátria Nacional homenageia o médico sanitarista Oswaldo Cruz, né? Centenário de morte do sanitarista. E no estado então as homenagens são para os 80 anos da corrida do fogo simbólico da pátria e também os 70 anos da criação da chama crioula, né? E o tema local em Tenente Portela então é desenvolvendo ações de cidadania, né? Semana da Pátria leva os temas, então, esses temas esse ano.
Isso, Regis, porque nós trabalhamos com as escolas municipais praticamente sobre esses temas, né? Então, nada mais justo do que nós também apresentarmos para a comunidade todo o trabalho desenvolvido nas escolas, né? Junto com os alunos da rede municipal.
Então, teremos aí o dia 1º, então, começa a Semana da Pátria, né? temos aí os atos cívicos, né? 8 e...
8 e meia, o hasteamento das bandeiras, né? E às 17 horas, o arriamento. Então, a gente já passou os convites para as pessoas que irão lá se fazer presente para hastear e arriar as bandeiras, né, nesses dias, dia 1º ao dia 6 de setembro.
Estamos agora só aguardando as confirmações, então, para...
Isso, a gente está aguardando também os históricos, né, das escolas, que vai ser aguardado até dia 25, então os históricos estão chegando para nós fazermos o protocolo, né, do dia 7 de setembro, que eu acredito que toda a comunidade é ansiosa também para ver o desfile, né, e os filhos aí desfilando no nosso município, né, se apresentando e também representando as escolas municipais, estaduais, e fazer um bonito desfile.
É, toda a comunidade, bom, a nossa festa de 7 de setembro é tradicionalíssima, né? Desde antes da emancipação do município, né? Ela é tradicional, então envolve toda a nossa comunidade. É, secretária, algumas, bom, já escolas municipais, estaduais, as escolas indígenas, então, vão vir também com a sua banda, né? Ah, tem a banda municipal de Tenente Portela,
tem,
claro,
a banda,
né,
municipal, que vai fazer a apresentação, né? Mas também a banda indígena,
no
que...
No caso, quando as escolas indígenas estarão desfilando, a
estarão
banda vai...
desfilando, e no final do desfile das escolas indígenas será feita a apresentação da banda
com músicas,
deles,
né?
Isso.
É, tem várias regiões aqui do nosso estado que é tradicional. Escolas, as maiores escolas dos municípios possuem a sua banda própria. É, né, a escola estadual, uma escola municipal, o município tem outra. Então, às vezes, são 4 ou 5 bandas que o município tem, que cada educandário, cada instituição de ensino tem e desfila com a sua banda, né? E às vezes acaba virando até uma competição, e aí isso acaba engrandecendo ainda mais a beleza do desfile, né? Que cada uma quer fazer melhor que a outra, então fica um desfile muito bonito, né? Nosso município tem a banda municipal, que acompanha todas as... Até muitos anos atrás, a CNC, a antiga CNC, tinha uma banda e a Escola Cleia tinha outra, né? Aí depois...
Isso, Regis, a nossa banda, ela, né, é composta por alunos, né, da rede municipal, e ela é organizada também pelo maestro Marcelo, né, e todas as segundas-feiras é feita os ensaios na ABB Comunidade. Então nós temos em torno de 25 componentes na banda, estão tocando muito bem.
Eles tocam não só as marchas para o desfile, mas também músicas, né?
Isso, músicas. Também o maestro Marcelo está preparando e ensaiando com eles para a Expo Tempo, né? Algumas músicas para as apresentações. Então, para a gente é uma alegria de poder contar com a banda aqui municipal, né? Todo o trabalho do maestro Marcelo e também das crianças que participam, né? Que vão lá e também fazem esse trabalho.
Se dedicam, né?
Se dedicam para apresentar, né, para a nossa comunidade.
Mais algumas informações, por exemplo, teremos os CTGs, teremos motoqueiros.
Teremos carros antigos, né? Teremos os motoqueiros, teremos os CTGs.
Cavalos.
Os cavalos, né? E as entidades, assim, no geral, que foram convidadas e que estão marcando presença aí, né? Pro desfile de 7 de setembro.
Bom, foram enviados os ofícios
para
todas as entidades.
Caso a Liga algum Feminina grupo... de Combate ao Câncer.
Isso, grupos idosos.
Grupo dos idosos, para secretarias, né? Então, acredito que vai ser...
ONGs, que existam, ONGs, né?
É, então, acredito que vai ser um belo exemplo.
Se tiver ainda algum grupo organizado, alguma entidade que por um acaso não recebeu o ofício,
que nos procure até dia 25, né, na Secretaria de Educação, trazendo o seu histórico, né?
Não muito grande.
Não muito grande, né? Pra gente montar o protocolo. E estará com certeza participando desse evento.
Já está incluído no desfile, né?
Com certeza.
Secretária Irineia, mais alguma informação? Temos aí, né, informações sobre a educação do nosso município também para trazer?
Bom, Regis, estamos realizando, além de toda... De todos esses preparativos, a gente também está realizando as visitas nas escolas, né, com a equipe pedagógica. Então, isso a gente faz praticamente, né, quase todo mês. Claro que a gente não consegue passar em todas as escolas todo mês, mas é um trabalho que a gente está realizando. E estamos aí nos preparando, então, para o dia 7. Depois vem algumas outras datas também, Houve também algumas homenagens, alguns jantares das escolas, né? Teve da escola Tenente Portela, do bairro São Francisco, e Darcelino Soares Bueno, no dia 17. Então, parabenizar as escolas pela janta, né, do dia 17, que foi em comemoração também à semana do município.
Saborosa,
né?
Como sempre, também, né? Com na certeza. Quinta edição já de jantar.
Então, parabéns às escolas e também agradecer a toda a comunidade que participou deste jantar. E com certeza estaremos aí continuando nossos trabalhos, né, Regis, em parceria com a administração e com outras secretarias também. Também quero agradecer a presença de todos que participaram da rústica, da terceira rústica, que aconteceu no dia 18, né? Foi um sucesso, né, Regis, podemos dizer assim, porque houve grande participação.
Em torno de 230 inscritos.
Isso, em torno de 230 inscritos, né? Então foi um dia muito bonito. Bastante gente participando, bastante gente
acompanhando, né?
Reuniu então, bastante. Foi um dia bem legal. De tarde também teve apresentações na praça, belas apresentações aí do cango, dos CTGs, das escolas. De noite teve, né, o show, então foi assim um dia muito, muito bom, né? E a gente agradece a comunidade pela participação.
Podemos informar aqui, então, no sábado passado nós não tínhamos toda a relação dos classificados, dos primeiros colocados em cada categoria, né? Podemos aproveitar então aqui, secretária. Bom, categoria pré-mirim, 600 metros, no masculino, Eduardo Bidin Canse, da Escola Estadual Cepete Araju, no segundo, Felipe Freitas Petri, da Escola Estadual Tenente Portela, em terceiro, Luca Ian Scholler, da Escola Municipal Ayrton Senna. No pré-mirim feminino, primeiro lugar, Marina Piscinini Canova, da Escola Municipal Ayrton Senna. Segundo lugar, Yasmin da Rosa, Escola Municipal Arcelino Soares Bueno. E em terceiro, Antônia Galvã, da Escola Municipal Ayrton Senna. No mirim, 1 quilômetro. No masculino, Arthur Silva, da Escola Estadual Tenente Portela. Rafael Vizinhevski, da Escola Municipal Marcílio Dias. Em terceiro, Igor Matheus Reichenbach da Rosa, Escola Municipal Ayrton Senna. No mirim feminino, então, 1 quilômetro. Primeiro lugar, Júlia Eduarda Seglinski, da Escola Municipal Ayrton Senna. Segundo lugar, Joyce Camila Pazini, da Escola Municipal Ayrton Senna. Em terceiro lugar, Isabelle Oliveira, da Escola Estadual Tenente Portela. No infantil, 2 quilômetros, de 11 a 13 anos. No masculino, primeiro lugar, Lucas Fagundes, da Escola Municipal Marcílio Dias. Em segundo, Daniel Gustavo Pereira, da Escola Municipal Ayrton Senna. Em terceiro, Leonardo Grilleitoff, da Escola Municipal Ayrton Senna. E no feminino, Franciele Donat, primeiro. Segundo, Júlia da Silva Teixeira. Em terceiro, Tainara e Luísa Peter, as três da Escola Municipal Marcílio Dias. E o juvenil, 3 quilômetros. No masculino, Matheus Damasceno, da Escola Estadual Professora Clarice Leite Dalberto. Em segundo lugar, Matheus Neinas, da Escola Municipal Marcílio Dias. E em terceiro, Marcos Vitor Peirotti, da Escola Ayrton Senna. E no juvenil feminino, primeiro lugar, a Thaís Lênia Salles. E em segundo, a Tainá Larissa Salles, ambas da Escola Cepete Araju. No livre masculino, então, primeiro lugar, Everton da Silva Martins. O segundo, Thiago Rodrigues Vargas, da equipe Performance Academia. E em terceiro, Fernando Vomir Vargas, da equipe Academia Power Evolution. No feminino, primeiro lugar, Patrícia Marcela Meschini, da equipe Zaca. Em segundo lugar, Jaqueline Lovani Senker, da Performance Academia. Em terceiro lugar, Aline Ávila Ramos, da equipe ZAC. E no cango, Daísa Posebon Processo em primeiro, Marciele Ferla em segundo e Silvia Vieira em terceiro, ambas do Estúdio Cango Dance. Bastante gente aí, né? Premiação do primeiro ao terceiro lugar do troféu e medalha para todos os 230 participantes.
Muito bom, né, Regis? Foi um grande evento aí. Por isso que eu disse, foi de grande sucesso essa terceira rústica, né? Então, maravilhoso. Só voltando um pouquinho, Regis, claro, na questão do 7 de setembro. Então, a gente quer dizer que os transportes vão transcorrer normalmente, tá? Nesse dia. A gente vai colocar à disposição os transportes do município, né? E eles vão fazer os mesmos horários e as mesmas linhas do transporte normal de aula, tá? Claro que tem alguns ajustes que a gente vai ter que fazer, mas a gente vai estar avisando ainda pelo rádio, né, alguma alteração nos transportes. Mas os transportes vão acontecer normalmente neste dia.
Muito bem, secretária Inéa Corlena, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Mais alguma informação para a nossa comunidade dentro do nosso programa da Prefeitura?
Seria isso, Regis. Estamos também convidando para dia 26, hoje à tarde, né, a Festa da Família na Escola Ayrton Senna, aberta a toda a comunidade, com apresentações e apresentações dos trabalhos dos alunos. Então, que a comunidade vá prestigiar essa festa da Escola Ayrton Senna. E agradecer pelo espaço mais uma vez e dizer que a Secretaria de Educação está à disposição para a comunidade portelense.
Muito obrigado à secretária Inéa. Lembrando também que hoje à noite tem o segundo jantar do peixe, a partir das 20 horas, no Salão Comunitário do Distrito de Daltro Filho. E a programação, é claro, ela vai até o dia 28, dentro da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é organizado pela APAE. Já tivemos várias atividades nessa semana, então, aqui no nosso município. Vamos agora às demais notícias. E dando continuidade às ações desenvolvidas pelo projeto Eu e o Meu Mundo, do programa União Faz a Vida, na última segunda-feira, dia 21, os alunos do oitavo ano da Escola Municipal Ayrton Senna, juntamente com os professores, foram até a cidade de Três Passos para conhecer o presídio estadual, com o objetivo de verificar a forma de vida de pessoas que perderam a liberdade de ir e vir por cometerem ações e atos ilegais. No local foram recebidos pela senhora Dalva, psicóloga e atual administradora do presídio, que gentilmente os levou para conhecer a área externa, onde viram a unidade de saúde, a horta e também o albergue, que aloja presidiários do regime semiaberto. Posteriormente conheceram a área interna, onde visualizaram e acompanharam todo o monitoramento que é feito através das câmeras de segurança instaladas no local. Observaram como são feitas as revistas em sacolas e objetos levados por familiares ou amigos dos detentos. Prosseguindo, foram também conhecer uma cela, que atualmente aloja dois presos, mas que no momento estavam trabalhando na cozinha e no pátio, onde os detentos estavam tomando sol. Nessa visita, os alunos verificaram o quão difícil é viver nesta realidade, sem ter a liberdade de ir e vir. Por isso, vale a pena ser honesto, trabalhador e lutar pelos seus sonhos, cuidando sempre os caminhos que vamos percorrer para assim poder alcançá-los. E os alunos do sexto ano e a professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Portela, localizado no bairro São Francisco, promoveram mais uma atividade ligada ao projeto União Faz a Vida, com o tema Salto do Iucumã, uma beleza regional. A ação foi realizada na disciplina de Educação Física, ministrada pela professora Bruna Luiza Silveira. Teve como principal objetivo incentivar as crianças a cuidar do meio ambiente. Essa conscientização ambiental, feita através de uma caminhada ecológica pelo bairro, onde os alunos puderam observar a natureza e também recolher no caminho diversos materiais, como sacolas plásticas, tampinhas e resíduos. E segundo a professora Bruna, essa atividade tem a sua justificativa apoiada na necessidade de conscientização de nossa comunidade e mostra a importância da preservação do nosso meio ambiente, contribuindo para que outras pessoas sigam o mesmo exemplo, respeitando e preservando a natureza. E na tarde da segunda-feira, dia 21, a Administração Municipal de Tenente Portela realizou um ato solene em homenagem aos servidores públicos aposentados no primeiro semestre deste ano. Ao todo, 29 funcionários participaram da solenidade, que aconteceu na recepção do gabinete do prefeito. O objetivo da ação é valorizar os profissionais que dedicaram suas vidas a servir a população portelense. O prefeito Cleito Carbone e o vice Valdir Machado Soares, na presença de todos os funcionários e secretariado, efetuaram a entrega de uma placa de menção honrosa a cada servidor presente, homenagem aos trabalhos dedicados à população do Tenente Portela. Valdir agradeceu a todos os servidores. São pessoas que têm um exemplo de vida, que fizeram sua parte dentro da estrutura da prefeitura. Por isso é momento de reconhecermos o trabalho prestado por cada um deles, destacou o vice-prefeito. Em seguida, o prefeito Carbone parabenizou a todos com seus votos de reconhecimento e agradeceu pelo trabalho realizado dentro do município. Acreditamos que a menção honrosa é uma recordação que eles vão guardar com muito carinho, comentou o chefe do executivo. Os servidores também agradeceram aos gestores que durante a trajetória de trabalho sempre deram total apoio, priorizando a qualidade nas atividades desenvolvidas em cada função. Resultado considerado positivo por todos. Ao final, o coquetel foi servido para a confraternização da cerimônia. Os homenageados foram então Giselda Berguete Denis, Carmen Beatriz Bueno Pérez Chovantes, Noeli Dalabrida Balestrin, Zilá Balestrin Dati, Erna Lúcia Petri Machado, Cleonice Maria Tolotti Peter, Hildo Miguel Eilert, Doris Regina Pereira Stecker, Antônio Rodrigues de Oliveira, Leonilda Pino, Márcia Regina Peno Meger, Orestes Gonçalves, Acelino Alves da Silva, Maria de Lourdes Oliveira Martins, Rudi Kochenberger Kó, Ana Carmen Menegazzi Scapini, Cederley Ziane Calgaro, Clair Boni Menegazzi, Oldemar Calestini, Irani Leomar de Quevedo, Irena Lúcia da Silva, Maristela Rodrigues Faber, Margarete Caron Daltroso, Lourdes Lang, José Francisco Vieira da Silva, Valéria Antoniazzi dos Santos, Liane Terezinha Barbosa Rambos, Genesi Terezinha da Silva e Claudete Cardoso Strochen. E a empresa RGE doa lâmpadas com tecnologia LED à população do Tenente Portela. A Rio Grande Energia RGE, por meio do seu programa de eficiência energética, está investindo mais de R$43 mil na doação de lâmpadas com tecnologia LED à comunidade de Tenente Portela. No total, 337 famílias serão beneficiadas com a doação de 1.348 lâmpadas eficientes, que irão auxiliar na redução do consumo de eletricidade e, por consequência, na diminuição do valor da fatura mensal de energia. Cada residência beneficiada pelo programa será visitada por um agente do projeto Comunidades Eficientes e receberá 4 lâmpadas com tecnologia LED, que tem uma vida útil superior a 20 mil horas. O projeto desenvolvido em Tenente Portela vai gerar uma economia de 68 megawatts ano, energia suficiente para abastecer 28 casas durante 12 meses. Consumo eficiente de energia faz bem para o bolso e também para o meio ambiente, porque evita a emissão de 9,11 toneladas de CO2 na atmosfera. Além de fazer a doação das novas lâmpadas, a RGE faz o recolhimento de lâmpadas antigas e as encaminha para o descarte adequado. Durante as visitas, as famílias também recebem materiais explicativos sobre o tema eficiência energética e dicas sobre como utilizar a energia elétrica de forma mais adequada. A RGE investiu R$16,2 milhões em ações de eficiência em 2016 nos municípios de sua área de concessão. O valor é 43,3% superior ao aplicado no ano 2015. As iniciativas proporcionaram uma economia de 5.982 megawatts no ano no consumo de energia elétrica. O total economizado é capaz de abastecer 2.770 residências durante 12 meses. O consumo inteligente de energia faz bem para o bolso e também para o meio ambiente, porque evita a emissão de 13,38 toneladas de CO2 na atmosfera. E assim encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, nesse sábado, 26 de agosto de 2017. Uma produção do Departamento de Comunicação. A assessoria de comunicação é de Ricardo Dresler. A apresentação foi de Regis Carniel. Tenho todos um ótimo sábado e um ótimo final de semana e voltamos no próximo sábado ao meio-dia e 20.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.